Está no ar, o Jornal do Senado.
Medidas provisórias trancam a pauta do Senado nesta semana.
Comissão debate MP que alterou pontos da reforma trabalhista.
Sérgio de Castro afirma que exclusão social não é motivo para aumento da criminalidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O orçamento de 2018 e duas medidas provisórias estão na pauta desta semana dos parlamentares.
A oposição vai tentar derrubar a MP do Repetro pela renúncia de R$1 trilhão em impostos. Repórter Érica Christian.
Na reta final de votações, o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que os aliados estão mobilizados para aprovarem nesta semana os projetos prioritários do Palácio do Planalto.
Nós temos a votação do orçamento, tem o Repetro, nós temos a nova capitalização da Caixa Econômica, nós temos questões na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos também importantes de serem votados. Ou seja, nós temos aqui uma pauta bastante expressiva.
Na pauta do Senado estão três propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de lei e duas medidas provisórias, entre elas a do Repetro, que incentiva a exploração de petróleo por meio da isenção de impostos sobre bens que ficarão no país e sobre algumas operações de empresas estrangeiras. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, antecipou que a oposição votará contrariamente à MP sob o argumento da renúncia fiscal estimada em R$1 trilhão até o ano de 2040, no momento de baixa arrecadação.
País que está com os problemas que nós estamos no fiscal, cortando dinheiro para a educação, cortando dinheiro para assistência social, nós vamos dar R$1 trilhão para empresas estrangeiras vir aqui explorar o nosso petróleo. Isso é um crime de lesa pátria.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, defendeu as isenções fiscais como uma maneira de atrair empresas estrangeiras a fim de aproveitar o interesse pelo petróleo.
Portanto, a hora é de extrair o petróleo agora, não é deixando o petróleo para depois, porque nós já estamos falando dos carros elétricos, nós já estamos falando de uma matriz energética que vai apostar cada vez mais na energia solar, na energia eólica.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, analisou dois discursos de Michel Temer em eventos do setor industrial na última sexta-feira.
Segundo ela, além das mentiras, como um suposto déficit no sistema previdenciário, Michel Temer tenta colocar uns trabalhadores contra outros.
Ela citou as ameaças aos servidores públicos como se eles fossem os responsáveis por desarranjos na economia.
Vanessa Graziottin lembrou que no serviço público já houve recentemente uma reforma na Previdência e disse ainda que não se combate privilégios com ataques aos servidores.
Combater o privilégio seria combater aqueles que ganham acima do teto. E isso ele não faz nada. Combater o privilégio, os privilégios, seria cobrar tributos daqueles que detêm grandes fortunas e não pagam tributos. Combater privilégio seria simplesmente aprovar uma lei que garantiria a tributação da distribuição de lucro e dividendos no Brasil.
E para o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, a afirmação do governo federal de que a reforma da Previdência é a única saída para os problemas do Brasil não é verdadeira.
Segundo ele, ainda é preciso aguardar que o texto chegue ao Senado antes de tomar uma decisão favorável ou não à proposta.
Embora considere essas reformas importantes para o crescimento econômico do país, Álvaro Dias tem a impressão de que o governo quer passar a ideia de que está apenas cumprindo o seu dever.
Para o senador, a reforma da Previdência deve ser feita para modernizar o sistema, contemplando a amplitude nacional, a diversidade, as contradições regionais e sociais, além das desigualdades do país.
Nós defendemos, sim, uma reforma da Previdência modernizadora, que leva em conta a necessidade de aumentar a receita para oferecer segurança jurídica, inclusive, a trabalhadores que se aposentarão ao longo do tempo e não poderão ficar inseguros em relação ao seu próprio futuro.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu em audiência pública a medida provisória 808 de 2017, que modifica pontos da reforma trabalhista.
Na avaliação dos participantes do debate, a proposta agrava a situação dos trabalhadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Alex Miller, auditor fiscal do trabalho e representante do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, afirmou que tanto a reforma trabalhista quanto a nova medida provisória são inconstitucionais. mais ao retroceder e retirar direitos já garantidos aos trabalhadores.
No fim das contas, a medida provisória ou manteve como estava a reforma, numa pretensão de alterar a redação de modo a dificultar a declaração de inconstitucionalidade, ou na verdade piorou a situação, como por exemplo nessa questão do trabalho intermitente.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que as reformas interessam apenas aos patrões. Os trabalhadores contratados por hora perdem o direito ao seguro-desemprego e podem ter que pagar a mais pela contribuição previdenciária para se aposentarem.
É praticamente legalizar o trabalho escravo. Em cima dessa confusão generalizada, muita gente tem me ligado dizendo que estão fazendo os acordos coletivos baseado na lei anterior. Mas sabemos também que, pelo outro lado, tem alguns oportunistas de plantão que estão demitindo em massa e contratando via esse trabalho.
Paim lembrou que ainda não foi instalada a comissão que deve analisar esta MP.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, destacou o aniversário de 69 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro.
Ela leu em plenário diversos artigos da declaração, fazendo comentários sobre a situação pela qual passa o Brasil.
Segundo a senadora, o Brasil assina tratados, mas não os cumpre. E as reformas do governo de Michel Temer são uma prova disso.
Entre os pontos destacados por Regina Souza está o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aí a gente faz uma pergunta: como é que explica as chacinas nas cidades, no campo, as matanças dos nossos índios? É bom refletir esse artigo 3º.
E para o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, não é correto afirmar que a exclusão social é motivo para o aumento da criminalidade.
Ele citou dados que mostram que, mesmo no maior período de estabilidade e crescimento econômico, entre 2005 e 2015, houve aumento de 10,6% no número de homicídios no país.
Sérgio de Castro atribuiu o aumento dos índices de violência ao enfraquecimento de instituições responsáveis pelos valores morais, como a família, as igrejas e as escolas.
Ele afirmou ainda que o desrespeito à lei, a lentidão do judiciário e a falta de exemplo das autoridades também devem ser analisados entre as causas do aumento da violência no Brasil.
Em uma sociedade desigual, os menos favorecidos tendem a achar que regras tão injustas não se aplicam a eles e a delinquência aumenta. É inegável o lamentável impacto que os maus exemplos acarretam.
O Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o sistema prisional tem 368 mil vagas e o número de detentos já supera 726 mil. Repórter Marcela Cunha.
Dos mais de 726 mil presos até junho de 2016, 40% são provisórios e ainda não possuem condenação judicial. 38% foram sentenciados ao regime fechado, 15% ao semiaberto e 6% ao aberto. Desde 1990, quando o levantamento começou a ser feito, o número era 8 vezes menor e o país registrava 90 mil presos. Em outubro, o Senado aprovou a Lei de Execução Penal, com o objetivo de reduzir o excesso de presos provisórios e a superlotação nos estabelecimentos prisionais. Durante a votação, o relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que o atual sistema é voltado para o encarceramento, criando um ambiente propício para rebeliões.
A grande quantidade de presos provisórios provoca um efeito cascata que pressiona todo o sistema de execução penal. Em suma, trata-se de um sistema que não está estruturado para cumprir a sua missão legal, qual seja ressocializar.
Dentre as medidas adotadas pela Lei de Execução Penal estão a definição da capacidade máxima de 8 pessoas por cela e a realização de mutirões para verificar se há presos em condição de libertação. A proposta aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.